Nós vamos começar falando dessa safra recorde de grãos aqui no estado do Paraná. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui nesse momento a Vanessa Tax, que é professora, também engenheira agrônoma e coordenadora do curso de agronomia, para a gente falar desse contexto da produção de grãos aqui no nosso estado, na nossa região, principalmente se levarmos em conta que o nosso estado é altamente produtivo no que diz respeito aos grãos. Vanessa, bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo, obrigada pelo convite, é sempre bom estar aqui participando com vocês.
Falando de antecedentes e fatores, o que podemos levar em conta nessa safra recorde de grãos aqui no estado?
Nós tivemos uma grata surpresa com relação à produção de milho safrinha na nossa região. Então, tivemos produção recorde, né? Produtores com produção recorde em suas propriedades, os índices de produtividade bastante satisfatórios, né? Então, isso foi uma feliz notícia aí aos nossos produtores, que conseguiram, de uma maneira geral, ter uma produtividade muito boa em suas propriedades rurais.
Isso. E em relação à economia de valores, quanto essa produtividade é positiva ou pode trazer alguma reflexão, algum diálogo em relação ao valor do produto, por exemplo?
É aquela regra básica da economia, né, Marcelo? Aumenta a oferta, né? Se a demanda ela não seguir o mesmo ritmo, o preço do produto ele tem, né, uma possibilidade de cair ou de se manter, né? Então, no caso do milho safrinha, né, que é essa safra que a gente, né, está colhendo agora, ou grande parte das propriedades já colheram, aconteceu isso, né? Então, a gente teve uma produção muito satisfatória, com índices muito bons de produtividade dentro das propriedades rurais, mas esse bom desempenho que ocorreu dentro da propriedade rural, a gente não pode dizer o mesmo com relação ao preço desse produto no mercado, né? Então, o preço das commodities, né, do agronegócio de uma maneira geral, elas não se mantêm, né? Então, elas se mantêm esses valores são baixos, né, tem esse ponto negativo, podemos dizer assim, né, que a gente teve um aumento de produção, porém o preço ele não acompanhou. Então hoje o produtor rural ele trabalha com uma margem pequena, né, dentro dos custos, né, de milho safrinha, por exemplo. Então, apesar da grande produção, o preço ele se manteve baixo. Então a margem ainda continua pequena. Mas o ganho que o produtor teve foi no quesito produtividade. Então, ele conseguiu colher mais. Então, portanto, ele vai ter uma viabilidade melhor, uma rentabilidade melhor dessa atividade pelo fato dele ter colhido mais e não pelo preço do produto.
E essa queda nos preços pode comprometer o planejamento financeiro do produtor?
Ah, com certeza. Com certeza compromete. Tendo em vista que o produtor ele não tem essa autonomia de formar preço, né, dos seus produtos agrícolas, né, principalmente quando a gente fala de grãos. Então, é um mercado que rege, né, o quanto que esse produto está valendo, por quanto que esse produto vai ser comercializado. Então, a única opção do produtor, onde ele consegue trabalhar essa questão de preços, é dentro da propriedade dele, avaliando muito bem os investimentos que ele vai fazer, avaliando muito bem os custos, a propriedade. Então, ele vai conseguir trazer uma sustentabilidade financeira na propriedade dele, desde que ele planeje muito bem os investimentos e os custos, né, que ele tem na sua propriedade rural. Porque preço ele não manda em preço, né? É o mercado que vai reger isso.
E além desse planejamento financeiro, que outras estratégias, tanto técnicas quanto práticas, o produtor pode adotar para lidar com essas oscilações econômicas?
A questão de técnicas, né, e estratégias dentro da propriedade rural é sempre acompanhado, né, de um profissional da agronomia, de um engenheiro agrônomo, para proporcionar a ele alternativas. Então, essas alternativas estão no sentido de usar de forma mais racional os insumos agrícolas. Então, quando a gente fala de usar de forma mais racional, esse produtor, por exemplo, ter em mãos uma análise de solo, né, com o engenheiro agrônomo assessorando ele, e verificar, com base na análise de solo, que ele realmente precisa fazer de investimento em calcário, ou em gesso, ou em outros fertilizantes, para que ele consiga sustentabilizar o uso desses insumos e, portanto, gerar menos custo na propriedade dele e gerar mais resultado pelo uso correto e assertivo desses fertilizantes, por exemplo, né? No caso de manejo, né, tanto de herbicidas quanto de fungicidas e de inseticidas, então, o momento ideal de aplicação, se é necessário realmente fazer aquela aplicação. Então, tudo isso, quem vai auxiliar o produtor é o profissional da agronomia, é o engenheiro agrônomo. Então, é essencial ter o profissional da agronomia junto na propriedade para assessorar esse produtor no volume de uso desses defensivos agrícolas, se é necessário utilizar ou não. Então, todas essas decisões junto com o profissional da agronomia.
Como está o panorama em relação às exportações? Temos algum tipo de gargalo logístico, algum tipo de entrave comercial, levando em conta os últimos contextos em relação às relações do Brasil com outros países? Como está esse cenário, levando em conta os números dessa safrinha?
Sim, com relação à logística, nós temos uma deficiência enorme, gigante, né? Tanto que o produtor pôde perceber nesse momento agora de colheita de safrinha que as filas eram enormes, né? Dentro dos sistemas de armazenamento das cooperativas, das agroindústrias, né? Então, por que as filas eram grandes? Porque a gente não tinha onde depositar esse grão. Então, da mesma forma que entrava esse grão, já era feito o processo, né, de secagem, e ele já tinha que seguir para a agroindústria, porque nós não temos uma condição de armazenamento de toda a safra, né? Então, o fator logístico é um fator onde o Brasil, de uma maneira geral, perde muita competitividade. A nossa região é uma região ainda melhor estruturada, mas falando de Brasil a nível, né, Brasil, esse é o nosso grande gargalo, o gargalo logístico. Tanto que em outras regiões, o milho, por exemplo, nessa época do ano, ele fica a céu aberto, não tem onde armazenar ele. Em outras regiões chove menos, é mais quente, então eu consigo manejar melhor essa massa de produto, né, essa massa de grão fora do silo. Então, tem algumas regiões que fazem isso porque eu não tenho onde armazenar. Então, nossa região, ela sofre um pouquinho menos porque ela é melhor estruturada. Mas é o grande gargalo do agronegócio brasileiro, é o sistema logístico, sem dúvida, né? Falta muita infraestrutura ainda para a gente. E com relação à comercialização, a gente tem, né, o tarifaço aí mantido pelos Estados Unidos, e isso com certeza vai refletir, já está refletindo, né, no agronegócio brasileiro. Então a gente está aí no aguardo aí das próximas notícias, né, de como que o governo brasileiro vai estar lidando com toda essa situação, né. É necessário a negociação, de fato é necessário, pensando em agronegócio, mas com certeza vai ter um reflexo no curto prazo, de uma forma bem séria, né, dentro do agronegócio. Cadeias produtivas mais específicas vão sentir isso de forma mais rápida, né? Então, a gente tem a cadeia de carnes, de uma maneira geral, que vai sentir isso de uma forma mais rápida. A cadeia de laranja, né, cadeia produtiva de laranja, também de uma forma mais rápida, né? Então, são as cadeias que vão sentir esse impacto de uma maneira mais rápida no curto prazo, mas todas as demais cadeias produtivas do agronegócio também vão ser impactadas, porque no agronegócio as cadeias produtivas elas se complementam. Então a cadeia produtiva de carnes ela depende da cadeia produtiva de grãos, que vai ser o fomento ali da ração, dos insumos, e vai ter um impacto no curto prazo muito, muito intenso dessa regra, né, que o tarifaço americano aí surgiu nesse momento.
Inclusive, as primeiras tratativas fala-se da possibilidade, ou pelo menos falou-se da possibilidade dos Estados Unidos excluírem pelo menos os alimentos dessa taxação de 50%. Uhum. A partir do diálogo já estabelecido com o secretário do Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, apontando que produtos não cultivados em solo norte-americano poderiam ficar livres dessa taxação. Porém, essa primeira tratativa de que pelo menos os alimentos que são produzidos no Brasil não entrassem na taxação, esse diálogo ainda não avançou. Uhum. E o prazo, pelo menos o prazo estabelecido num primeiro momento pelo governo norte-americano, já está praticamente terminando, né? Hoje é dia 30 de julho, então realmente esse diálogo não avançou. Uhum. Mas já que falamos sobre esse panorama em relação à exportação e a relação com os Estados Unidos também, eu quero voltar num ponto, Vanessa, quando você falava dessa problemática do armazenamento para o produtor rural no Brasil. E é um problema que não é regionalizado. Eu acho que todo o país, toda a cadeia produtiva passa por essa mesma situação, dificuldade de armazenamento. Tanto é que até mesmo o armazenamento das próprias cooperativas já não está mais dando conta de receber esse volume de grãos, não é?
Sim, então, Marcelo, nos últimos anos a gente vê um incremento de produtividade nas propriedades brasileiras, né? Então, falando aqui da nossa região, né? Então a gente observa produtividades cada vez maiores e a produção crescendo. Eu preciso também que esse investimento em infraestrutura, principalmente quando a gente fala de armazenamento de grãos, ele também cresça. Se ele não crescer na mesma proporção que a safra está crescendo, obviamente vai chegar um momento que eu vou ter um colapso, porque eu não vou conseguir mais ter uma infraestrutura que seja o suficiente para receber toda a produção da região. Então, o que a gente precisa, tanto de ordem governamental, de incentivos com relação a linhas de crédito, a condições mais longas de pagamento e taxas de juros mais acessíveis, a gente precisa também, né, que o mercado privado, o setor privado, também se sinta confortável para fazer esses investimentos e que a gente tenha mais opções de armazenamento além das cooperativas, né? Só que para isso a gente precisa ter um ambiente que seja favorável a investimentos, né? Então, nesse momento, o agronegócio ele passa por um momento um pouco difícil no sentido de estabilidade econômica, no ponto de vista de condições de novos investimentos. Então, nós tivemos o lançamento do novo Plano Safra agora, né, no início do mês. Então, esse Plano Safra ele veio com algumas mudanças importantes, né, como taxa de juros maiores, o que já era esperado, frente à economia, né, o que a gente está passando na economia. Então, taxa de juros maiores, prazos reduzidos, né? Então, tudo isso é um cenário que trava novos investimentos, né? Então, a gente precisa criar um ambiente favorável dentro do agronegócio para novos investimentos, né? Esse é o principal ponto na nossa região e no Brasil como um todo. E quando a gente fala de infraestrutura a nível Brasil, o que acontece? Quando eu falo a nível Brasil, centro-oeste, norte, nordeste do país, eu tenho abertura de novas áreas agrícolas. Então, abertura de novas fronteiras agrícolas. Então, além da crescente produtividade, eu também tenho novas propriedades rurais surgindo, né? Então, essas novas propriedades rurais surgindo ou sendo substituídas a área de pecuária para a área de grãos, isso aumenta muito o meu volume de produção. Então, novamente, eu preciso de novos investimentos, né? Eu preciso de mais investimentos em infraestrutura para eu conseguir suprir essa demanda de um agronegócio que ele é crescente, né? Não só na nossa região, mas no Brasil como um todo, norte, nordeste, as novas fronteiras agrícolas. Eu tenho muitas áreas que antes eram pecuária e estão sendo transformadas em agricultura. Então, para onde vai esses grãos? Como que eu vou escoar isso? Onde que eu vou armazenar? De que forma que eu vou exportar? Quais vão ser meus caminhos de exportação? Os portos que hoje eu tenho para exportação no Nordeste, no Norte do Brasil, são suficientes? Será que eles vão conseguir atender toda essa demanda? Ou eu vou precisar de novos investimentos? E aí entra os investimentos de parcerias público-privada. Mas para acontecer tudo isso, eu preciso ter um ambiente favorável do ponto de vista econômico. Né? E hoje, o agronegócio ele passa por desafios, como outros setores da economia do Brasil também passam. Então, a gente vê grandes empresas abrindo falência dentro do agronegócio, a gente vê o risco do agronegócio maior, empresas pedindo mais garantias do produtor, para esse produtor ter acesso a crédito. Então, tudo isso sinaliza o quê? Um cenário que talvez não esteja tão propício para novos investimentos.
Ou seja, em linhas gerais, tem sido caro acompanhar o crescimento dessa produtividade, não é?
Exato. Precisa de muito investimento para a gente conseguir acompanhar. E o crescimento da safra ela é muito rápido. Né? Ela está ocorrendo de forma muito rápida. E esse investimento ele não segue a mesma velocidade.
E quanto isso também impacta no consumidor final?
Para nós, consumidores finais, se eu tivesse um sistema de logístico mais eficiente, com certeza esse produto chegaria mais barato para nós, consumidores. A gente se tornaria mais competitivo no mercado interno, do ponto de vista de preço de produto, e também no mercado externo, quando a gente fala de exportação. Então, a gente, dentro do agronegócio, a gente fala que o preço logístico do agronegócio aqui no Brasil, ele é um preço caro a se pagar. Esse produto ele poderia chegar num preço mais competitivo para nós consumidores aqui, mercado interno, se a gente tivesse um sistema logístico mais eficiente. Então, isso também impacta para nós como consumidores.
E os números realmente são expressivos, porque o milho tem uma produção total estimada, segundo dados da Conab, em 126,9 milhões de toneladas. E segundo a própria Conab também, o que possibilita números expressivos são as boas condições climáticas, principalmente dessas regiões produtoras que favorecem as lavouras, que é o caso também da nossa região. Temos boas condições climáticas que favorecem esses números.
Sim, de maneira geral, lógico que generalizando as informações, nós tivemos uma condição de produção do milho safrinha esse ano muito satisfatória ao produtor. Por mais que a gente teve algumas dificuldades localizadas na nossa região. Então, por exemplo, teve localidades que no início do plantio tiveram seca. Então, teve produtores que sentiram o desafio da seca. Teve situações localizadas na nossa região de ventos fortes. Então, parte do milho acabou tombando, caindo, o que também prejudicou um pouco a média desse produtor. A gente teve a geada. Então, nós tivemos, Marcelo, três situações, podemos dizer assim, ao longo dessa produção de milho safrinha, que são desfavoráveis. Uma seca no início do plantio, ventos fortes e a geada, né? Agora no final do ciclo. Né? Porém, todas essas condições elas ocorreram num período curto. Então, essa estiagem, logo as chuvas se regularizaram no decorrer da safra. Os ventos fortes foram em regiões localizadas e essa geada só afetou o milho que realmente o produtor plantou um pouco mais tarde. Então, os produtores que conseguiram fazer um plantio no início da safra já conseguiram escapar dessa geada. Então, apesar da gente ter momentos críticos, mas foram momentos críticos curtos. Então, logo a chuva se regularizou e a gente conseguiu ter uma condição climática muito satisfatória para o milho safrinha. O produtor conseguiu controlar doenças, principalmente, e pragas nos momentos corretos, nos momentos ideais, e tudo isso refletiu numa safra muito satisfatória.
Poderíamos concluir que essa produção se tornou recorde, levando em conta esses fatores climáticos e até mesmo a quantidade de lavouras produzindo esses grãos?
Sim, a gente reduziu muito a área, por exemplo, de trigo por conta da quantidade de milho que foi plantado na nossa região.
Uma
troca de cultura. Por quê? Porque o produtor conseguiu colher cedo o soja. Então, quando o produtor ele observou que ele iria conseguir antecipar essa colheita da soja ou colher em tempo hábil essa soja para encaixar a produção de milho safrinha, então ele optou para a produção de milho safrinha. Então a gente observou um aumento da área de plantio de milho safrinha na nossa região, o que vai impactar na cultura do trigo, porque daí eu fico sem espaço diária para produzir trigo. Então, essa safra recorde de milho safrinha, ela também está relacionada com o aumento da área de produção.
E falamos do mercado externo, mas e o mercado interno? Como está o panorama?
São dois mercados que eles vão andar juntos. Quando a gente fala de agronegócio, eu tenho que ter um olhar do mercado interno, mas eu também tenho que ter o olhar de como que esse produto está saindo do Brasil. Então, o que a gente espera do mercado interno? É uma regularidade dos preços para nós consumidores, pelo menos por enquanto, e com relação a esse tarifaço americano. Então, a gente pode esperar no curto prazo que a gente tenha mais produto relacionado a carnes e a grãos no Brasil. Então, no curto prazo, a gente pode observar uma estabilidade de preços. Mas assim que forem encontrados novos mercados para exportação ou até mesmo que ocorra algumas sanções nesse tarifaço americano, é que o mercado ele volte a se regularizar, e a gente observe um aumento gradativo, dessas exportações e os preços acompanhando, desenhando tudo isso também. Então, dentro do agronegócio, eu não tenho como trabalhar de forma separada mercado interno e mercado externo. Eu tenho que analisar os dois para entender como que vai se comportar para nós, consumidores aqui do Brasil, esses produtos.
O consumidor, para finalizarmos, pode esperar uma ligeira queda no produto, no preço do produto, principalmente desses produtos que seriam destinados aos Estados Unidos ou para outros mercados?
Eu acho que queda seria muito... até ousada a gente dizer.
Seria
Eu
muito
acho
radical.
Que seria muito radical, mas uma estabilidade de preços momentânea, no curto prazo, eu acredito que sim. Por conta da instabilidade. Até a gente, até o governo conseguir sinalizar para a gente, não, eu tenho um novo mercado agora para carne bovina, por exemplo. Eu tenho um novo mercado para suco de laranja. Eu tenho um novo mercado aqui para aves, para frangos, que é o que tem um impacto maior na nossa região. Então, quando o governo sinalizar que ele tem alternativas, mercados alternativos para essas cadeias produtivas, aí a gente pode observar que talvez os preços mudem. Mas nesse curto prazo, nesse primeiro momento, de uma forma muito momentânea, eu acredito que vai haver uma estabilidade, sim, desses preços.